Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Os obstáculos da vida fazem a gente parar de lutar, mas há sempre uma chance da gente recomeçar.
Os
obstáculos da vida fazem a gente parar de lutar, mas há sempre uma chance da gente recomeçar.
Prezados irmãos e irmãs, a nossa igreja vivencia neste final de semana o primeiro domingo da quaresma. E quaresma é um tempo de reflexão, tempo de retorno à casa do Pai, tempo de reconciliação com nossos irmãos, tempo de praticar a caridade e incentivar a justiça. E é um tempo de aprender a mansidão e o amor de Deus. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula. Nós teremos o quadro A Classe Trabalhadora na Igreja com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Teremos a participação de Paulo Escudeiro de Maria com o seu momento de fé e de reflexão. E teremos notícias da nossa diocese. Fiquem sintonizados conosco.
Os obstáculos da vida fazem a gente parar de lutar, mas há sempre uma chance pra gente recomeçar.
Os
obstáculos da vida fazem a gente parar de lutar, mas há sempre uma chance da gente recomeçar.
Jesus Cristo também uma vez quis na caminhada parar, mas com a ajuda do Pai novamente recomeçou. Amigo, nos dá força pra continuar. Nos dá força pra continuar.
Os obstáculos da vida fazem a gente parar de lutar, mas há sempre uma chance da gente recomeçar.
Os
obstáculos da vida fazem a gente parar de lutar, mas há sempre uma chance da gente recomeçar.
Declarando amor. Conta um médico que uma cliente sua, esposa de um homem avesso a externar os seus sentimentos, foi acometida de uma supuração de apêndice e levada às pressas ao hospital. Operada de emergência, ela precisou de várias transfusões de sangue, sem nenhum resultado satisfatório para o restabelecimento de sua saúde. O médico, um tanto preocupado, a fim de sugestioná-la, lhe disse: "Pensei que a senhora quisesse ficar curada o mais rápido possível para voltar ao seu lar e ao seu marido." Ela, porém, respondeu sem qualquer entusiasmo: "O meu marido não precisa de mim. Aliás, não necessita de ninguém. Ele sempre diz isso." Naquela noite, o médico falou ao marido que a mulher não queria ficar curada, que ela estava sofrendo de profunda carência afetiva, o que estava comprometendo a sua cura. A resposta do marido foi curta, mas precisa. Ela tem que ficar boa. Finalmente, como último recurso para a obtenção do restabelecimento da paciente, o médico optou por realizar uma transfusão de sangue direta. O doador foi o próprio marido, pois ele possuía o tipo sanguíneo adequado para ela. Deitado ao lado dela, enquanto o sangue fluía dele para as veias de sua esposa, aconteceu algo imprevisível. O marido, traduzindo na voz uma verdadeira afeição, disse para a esposa: "Querida, eu vou fazer você ficar boa." "Por quê?" perguntou ela, sem nem mesmo abrir os olhos. "Porque você representa muito para mim." Houve uma pausa. O pulso dela bateu mais depressa. Seus olhos se abriram e ela voltou lentamente a cabeça para ele e falou: "Você nunca me disse isso." "Estou dizendo agora." Mais tarde, com surpresa, o marido ouviu a opinião do médico sobre a causa principal da cura de sua esposa. Não foi a transfusão em si mesma, mas o que acompanhou a doação do sangue é que a fez com que ela se restabelecesse. As palavras de carinho fizeram a diferença entre a morte e a vida. É importante saber dizer "amo você". O gesto carinhoso, a palavra gentil, autêntica, as demonstrações afetivas num abraço, numa delicada carícia, funcionam como estímulos para o estreitamento dos laços indestrutíveis do amor. Caríssimos irmãos e irmãs, é urgente que no relacionamento humano se quebre a cortina do silêncio entre as criaturas e se fale a respeito dos sentimentos mútuos, sem vergonha e sem medo. O fundamento de qualquer relacionamento é o diálogo, sem o qual as coisas se tornam uma rotina e passam a ser um peso em nossas vidas. Por isso, nunca deixemos de dizer o que pensamos e o que sentimos para quem amamos de verdade. Com as palavras, podemos fazer viver como também podemos matar. Utilizemos esta força que Deus nos deu para comunicar o nosso amor. Esse texto foi tirado do livro Evangelizando Através de Histórias, número 8, do padre Odair Ângelo Agostinho. De Gaza. São Porfírio nasceu na Tessalônica em 353 e morreu em Gaza em 420. São Porfírio nasceu de uma família rica e com 25 anos mudou-se para o Egito, onde entrou no monastério de Esquete, no deserto. 5 anos depois, ele viajou para a Palestina para visitar os lugares santos e residiu numa caverna perto do Rio Jordão por mais de 5 anos em profunda solidão. Nesse período, ele adoeceu profundamente e resolveu gastar seus últimos dias em Jerusalém, onde poderia estar perto dos lugares onde Jesus Cristo viveu. Sua austeridade era tão grande que a doença agravou e ele só podia visitar os lugares santos apoiado num pedaço de madeira. Um amigo seu chamado Marcos propôs a ajudá-lo, oferecendo seu braço, Mas Porfírio recusou a ajuda, dizendo: eu vim até a Palestina para procurar o perdão dos meus pecados e não devo procurar o conforto de ninguém. Assim dizia Porfírio. Nesse sofrimento ele viveu alguns anos, com um olhar sereno e feliz. Só uma coisa ainda o incomodava: sua riqueza deixada na Tessalônica. Um dia chamou seu amigo Marcos e lhe deu ordens para ir até a sua casa e vender suas propriedades. 3 meses depois, seu amigo retornou trazendo grande quantia em ouro. Porfírio recebeu com alegria, pois estava completamente recuperado de sua enfermidade. O santo explicou ao amigo que, dias antes, durante um acesso de febre, ele tinha sentido vontade de caminhar até o Calvário. Lá chegando, ele teve uma queda como um desmaio e pensou ter visto Cristo na cruz. Implorou ao Mestre que o levasse com ele para o paraíso. Jesus então apontou-lhe a cruz e pediu que ele a carregasse. São Porfírio tomou então a cruz nos ombros e, quando acordou, estava completamente recuperado da doença. O santo distribuiu então seus bens entre os pobres da Palestina. Para sobreviver, Porfírio aprendeu a fazer sapatos e tornou-se um grande sapateiro. No fim da vida, Porfírio retornou para Gaza, foi ordenado bispo e passou a defender a fé contra o ataque constante dos pagãos. Diz a história que, em Gaza, terrível seca assolava os campos. Os pagãos culpavam os cristãos e não queriam receber Porfírio entre eles. Às portas da cidade, Porfírio rezou a Deus e a chuva caiu em abundância. Assim ele foi reconhecido pelos cidadãos de Gaza e pôde entrar na cidade. Porfírio retirou do maior templo da cidade os ídolos pagãos e construiu uma grande igreja consagrada em 408. Na ocasião de sua morte, sua diocese era toda cristã, conforme o testemunho de seu amigo Marcos, que escreveu a biografia do santo. São Porfírio, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Porfírio de Gaza, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.